Vamos abrir nossas Bíblias, por favor. Se alguém estiver do seu lado sem Bíblia, ajude essa pessoa, para que ela também tenha o prazer de saber que aquilo que o pastor está pregando está na palavra. Você também que me assiste pela internet, abra sua Bíblia em Lucas 10. Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. O tema já dei antecipadamente. Coisas que preciso parar para começar a fazer. Você vai entender o porquê dessa mensagem. Coisas que preciso parar para começar a fazer. Lucas 10, 38 a 42, assim diz a palavra de Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, vivemos num mundo onde as pessoas estão tão envolvidas, mas tão envolvidas, numa correria desenfreada para conquistar o seu espaço, que na maioria das vezes as pessoas já nem se cumprimentam, as pessoas já não conseguem ter tempo para absolutamente nada. Queridos irmãos, muitos são os que saem de suas casas logo cedinho pela manhã, alguns de madrugada, outros de 4 da manhã, outros de 5, outros de 6 da manhã, sacrificando-se, Alexandre, a pegar ônibus, às vezes lotado, um trânsito terrível, ninguém consegue mais andar, fala-se tanto em mobilidade, não vejo mobilidade em coisa alguma. O que nós vemos é um trânsito caótico, buzinas, excesso de sinais. Para você ter uma ideia, essa Avenida Cruz Cabugá, eu tive o desprazer de contar 11 semáforos. 11 semáforos numa avenida tão curta, tão pequena. É difícil as pessoas conseguirem manter uma velocidade constante. Com isso, há um consumo elevado de combustível, a troca de marcha, tudo é prejuízo. A irritação. Então, todas essas coisas estão irritando as pessoas devido à correria que elas levam. Volto a dizer, alguns saem de suas casas pela manhã cedo, não comem direito, não dá tempo de tomar café, se alimentam mal. Muitos, pois, saem da sua casa, irmãos, deixando seus filhos dormindo, e quando retornam, encontram os filhos dormindo. Não consegue ter um diálogo nem com o filho. Não consegue. Queridos, este corre-corre da vida está produzindo pais ausentes e mulheres viúvas de maridos vivos. Você sabe que uma mulher viúva de marido vivo é um marido ausente, nunca está em casa. Ela nunca encontra. Ele só vive viajando, só vive fora, só vive trabalhando. Ela não tem com quem contar. Então toda essa correria está produzindo, queridos irmãos, isto que eu acabo de dizer. Mulheres viúvas de maridos vivos e pais ausentes que não podem mais dialogar com seus filhos. Muitos lares estão funcionando apenas como hospedagem. Eu estou lhe dizendo o seguinte: homens e mulheres em busca do dinheiro, de uma promoção, em busca de algo mais, passam todo dia entre o trabalho, faculdade, cursos complementares. Nos finais de semana, ainda inventam de fazer curso de francês, curso de inglês, curso de informática, aí só chegam nas suas casas à noite para dormir. Ou seja, o seu lar se transformou numa pousada, porque ele só vem para casa para dormir o dia todinho na rua. Queridos irmãos, diante desse quadro assustador, eu desejo lhes falar essa noite sobre algumas coisas que, como cristãos, precisamos parar para começar a fazer. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Em primeiro lugar, eu quero pedir carinhosamente a você que não converse, não desvie sua atenção, não atenda celular, aliás, desligue seu celular, se concentre naquilo que Deus vai falar por meu intermédio, porque eu tenho certeza absoluta que esta palavra fará diferença na sua vida. Amém? Queridos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é parar tudo para ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer é parar tudo para ouvir a voz de Deus. Vamos repetir juntos? A primeira coisa que nós precisamos fazer é parar tudo para ouvir a voz de Deus. Leia comigo os versículos 38 a 41. Lucas 10, 38 a 41. Indo eles caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta, quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Versículo 41, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Maria, diferentemente de sua irmã, que andava agitada de um lado para o outro, o que é que ela fez? Ela parou suas atividades por um instante para ouvir Jesus falar. Amém? Amado, você precisa às vezes parar para vir aos cultos, você precisa parar para vir às reuniões de oração, você precisa parar para congregar, você precisa ouvir a voz de Deus. Mas pastor, se eu não trabalhar, eu vou morrer de fome. Amado, você sabe o que é que Davi diz? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus não criou pessoas ociosas, você tem que trabalhar. Mas o teu trabalho não pode estar acima de Deus. A Bíblia diz que há tempo para tudo, você precisa organizar a sua vida. Deus tem que estar em primeiro lugar na escala de valores da sua vida. Nós temos aqui uma serva de Deus que estava agitada, andando de um lado para o outro, preocupada com muitas coisas, e desprezou a parte principal, que era ouvir os ensinamentos de Jesus. Muitos de vocês estão cansados, poderiam estar em outros lugares, mas, sabedor disso, o que é que eu tenho feito? Mandando algumas mensagens, incentivando alguns de vocês, um empurrãozinho sempre ajuda. É verdade ou não é? Porque eu sei, irmão, se não for assim, a gente não chega lá. A carne quer deixar você em casa, dormindo, e de repente você que falou: não vou ao culto hoje, acho que Deus não vai ficar chateado com isso. Aí chega aquela mensagenzinha, pi! Alguns celulares são, né? Cada um tem o seu toque. Aí quando você olha, vem aquela mensagem: amado, não falte culto hoje, você olha Deus me cobrando. Aí você vem à igreja, depois você diz: olha, se eu não viesse, eu não iria ouvir esta palavra. Obrigado, Senhor. Então nós precisamos incentivarmos uns aos outros. Então, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, por favor, lembre-se de uma coisa: não é Deus quem precisa de você, é você quem precisa de Deus. Por isso que você está aqui esta noite, porque você precisa de um milagre, precisa ouvir-lhe os ensinamentos, você precisa de algo de Deus. Portanto, queridos irmãos, o que é que adianta para nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Ouça com muita atenção o que vou dizer. Uma coisa que tem me chamado a atenção é o fato das pessoas aqui no Brasil parar para muitas coisas. Por exemplo, as pessoas param no dia em que tem paredão do Big Brother. Para o Brasil inteiro. É gente ligando. O Brasil parou uma vez, eu me recordo muito bem, para decidir quem seria a garota do Tchan. O Brasil para quando é Copa do Mundo. O Brasil para quando é Carnaval. As pessoas param, queridos irmãos, quando chega o São João e vamos forrosar. Caruaru é 30 dias, tome forró. Mas essas mesmas pessoas que fazem tudo isso são incapazes de parar para ouvir a voz de Deus. Não param para ouvir Deus falar. Infelizmente, muitos cristãos estão incluídos entre essas pessoas. Há cristãos que estão tão envolvidos com as coisas seculares que não têm tempo mais para Deus. Nunca mais comparecer aos cultos de suas igrejas. E quando são indagados a respeito da sua ausência nos cultos, eles se justificam dizendo: ando muito ocupado, é muito trabalho, é faculdade, minha vida está cheia, Deus não tem espaço na minha agenda. Eu tenho dito aqui reiteradas vezes: quando você não tem tempo para Deus, Deus arruma tempo para você. Ele permite que aquilo que está lhe atrapalhando, servi-lo, você perca. Isso pode ser um namoro, às vezes é um namoro que atrapalha, o cara vem bem, um jovem, sabe, adorando a Deus, tocando, trabalhando, de repente se engraça por uma boizinha, daqui a pouco o cara esqueceu de Jesus Cristo por causa da boizinha, só quer beijar, não, só beijo na boca. Às vezes é um emprego, irmãos. Então tem coisas que lhe atrapalham se via Deus, e como Deus lhe ama, então Deus, ok, eu vou agir. Há muitos cristãos que dizem, não tem tempo para ouvir sermões. Agora, muitos estão num leito de enfermidade, ouvindo Deus falar. É impressionante. Há pessoas que nunca tinham tempo para Deus. De repente, buf, um acidente, num leito de enfermidade, perde o emprego, ali está Deus falando com a pessoa. Escuta o que eu vou lhe dizer. Não deixe a tempestade te alcançar. Venha antes que ela te alcance, porque quando ela lhe alcançar, você na presença de Deus, aí você vai estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amém? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui tremenda. 1 de Reis 14 tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Veja quando é que as pessoas vão buscar a Deus. Veja quando é que elas vão buscar ao Altíssimo. 1 de Reis 14, versículos de 1 a 3. 1 de Reis 14, versículos de 1 a 3 diz assim: eis quando as pessoas se lembram de Deus. Diz a palavra: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher: dispõe-te. Essa expressão dispõe-te quer dizer ergue-te, levanta-te. Dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. E vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual ao meu respeito disse que eu seria rei sobre este povo. Versículo 3. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este menino. Flávio, esta passagem inicia de uma forma assustadora para nós que somos pais. Porque o texto começa dizendo aqui: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Irmãos, quando um filho da gente adoece, a gente fica maluco. A gente fica aperreado. Eu tenho certeza absoluta que se você tiver 50 mil reais na tua conta e de repente você, a única saída para teu filho é você tirar todo aquele dinheiro para pagar material, pagar médico, você faz isso. Faz ou não faz? Faz. Mas com certeza faz, porque é filho. Então, o texto começa dizendo: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E o que é que ele fez? Ele mandou sua mulher se levantar e ia até quem? Até o profeta Aías. E quem era o profeta? Um servo de Deus. Querendo saber o quê? O que sucederia ao seu filho? Ou seja, se ele viveria ou se ele iria morrer. Queridos irmãos, são justamente nessas horas que as pessoas se lembram de orar a Deus, de buscá-lo em oração. Quando a esposa está entre a vida e a morte, quando o filho está entre a vida e a morte, aí lembram-se de ligar para o pastor da igreja, para o irmão, para pedir oração aos irmãos da igreja. Quando a tempestade surge, se lembram de Deus, se lembram da igreja. Quando a tempestade vai embora, eles também vão embora e se esquecem do que passaram. Então é assim que a coisa começa a funcionar. Os joelhos só se dobram quando o filho está entre a vida e a morte, quando sofre um acidente. É comum, irmãos, quando eu vou visitar pessoas que sofrem acidente: ah, pastor, se Deus me tirar dessa, eu vou para a igreja. Amado, essas promessas eu já ouvi tantas. Já ouvi tantas. Eu passei uma noite com um rapaz que a família já não aguentava, não tinha mais ninguém para render. Eu disse: não, eu passo, é amigo meu de infância, a gente tem problema, a gente vai ficar juntos. Mais para morrer do que para ficar vivo. E eu me recordo que chegou um grupo de... eu não era convertido na época. Chegou um grupo de irmãos para orar. E o pessoal orando: você quer aceitar Jesus? Ele disse: eu quero agora, eu quero. Mas depois que a tempestade passou, meu irmão, nem na igreja ele vai. Mas há um ditado que diz: dor de barriga não só dá uma vez. É o ditado mais certo que existe. Dor de barriga não só dá uma vez. Meu querido, não se lembre de Deus apenas quando você estiver desempregado, não, viu? Não se lembre de Deus quando você tiver um filho doente. Não se lembre de Deus quando você estiver no fundo do poço. Lembre-se dele todos os dias da sua vida. Amado, você precisa ter tempo para congregar. Você precisa parar para ouvir Deus falar. Este é o primeiro ponto. Diga: eu preciso parar para ouvir Deus falar. E quando Deus fala, o que é que acontece? Salmo, quando Deus fala comigo, o que é que eu sinto? Desespero? Pavor? Arrepio? Medo? Salmo 85, versículo 8. Salmo 85, 8. Quando Deus fala, o que é que eu sinto? Que reação eu sinto quando Deus fala? Salmo 85, 8. Livro dos Salmos, capítulo 85, versículo 8, diz assim a palavra: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Amado, quando uma pessoa sai de uma igreja que tem ensino, que tem palavra, pode ter certeza que no meio do caminho, o semblante dela vai exalar paz. Ela vai dizer às pessoas: rapaz, entrei perturbada, mas estou saindo aliviado, estou saindo com paz. Que palavra é aquela? Então, quando Deus fala, você sente paz. Em primeiro lugar, eu preciso parar para ouvir Deus falar. Em segundo lugar, você precisa, ou nós precisamos, parar para vir às reuniões de oração. Abra sua Bíblia em 2 de Crônicas. Nós precisamos parar para vir às reuniões de oração. 2 de Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. Nós precisamos parar para vir às reuniões de oração. 2 de Crônicas 7, 14 e 15. O que é que acontece nas reuniões de oração? Vamos ver. 2 de Crônicas 7, 14 e 15 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Quem recebe esta palavra, diga amém. Se você deseja ver portas abertas, se você deseja ver gigantes caindo, se você deseja ver milagres acontecendo, comece a frequentar as reuniões de oração. Você precisa firmar um compromisso com Deus. Então, em segundo lugar, eu preciso parar para vir às reuniões de oração. Diga, eu preciso parar para vir às reuniões de oração. Em terceiro lugar, precisamos parar de nos comportarmos mal na casa de Deus. Eclesiastes 5, versículos 1 e 2. Eclesiastes 5, versículos 1 e 2. Precisamos parar de nos comportarmos mal na casa de Deus. Eclesiastes 5, versículos 1 e 2. Diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Meu amado, na hora em que a palavra de Deus está sendo pregada, os ouvintes, aqueles que estão sentados aqui para ouvir a voz de Deus, precisam parar de conversar, precisam parar de se levantar sem motivo, precisam desligar o celular, precisam parar de estar para lá e para cá, principalmente na frente do pastor da igreja, precisam deixar as crianças lá na escolinha, tem uma sala lá com ar-condicionado. Nós fizemos um esforço imenso para as crianças ficarem lá, claro, a igreja ainda está se estruturando, eu digo sempre a vocês, tenham paciência conosco. Agora, faça de tudo para não atrapalhar. Isso não quer dizer que alguma criança não possa ficar. Precisamos parar, às vezes, de colocar o pé no banco da igreja. Quarto lugar, você deve parar para fazer um check-up, para saber como anda a sua saúde. Por quê? Porque seu corpo é morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19, 20. Veja quantas coisas você precisa parar. Pare para fazer um check-up. Eu acho que Deus está falando com alguém aqui, viu? 1 Coríntios 6, 19, 20. Você precisa parar, meu amado. Você só faz trabalhar. Tem que cuidar da sua saúde. Sem saúde, como você poderá trabalhar? 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz a palavra: acaso não sabeis que o vosso corpo, esse corpo que às vezes você não cuida dele, é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Então você precisa parar para fazer um check-up. Tem gente que não, há muitos anos não vai no médico. Ah, mas se eu for, eu já estou todo arrebentado mesmo. Isso é ignorância, irmãos. Tem que fazer um check-up, tem que saber como é que está a saúde, as taxas, tudo. Quinto, pare para ouvir bons conselhos. Provérbios 15, 22. Há muita gente que começa a fazer as coisas atabalhoadamente, não para, não ouve ninguém. Eu vou lhe contar uma coisa já aqui interessante. Provérbios 15, 22. Provérbios 15, versículo 22. Então pare para ouvir conselhos, não haja sem ouvir as pessoas mais experientes. Provérbios 15, 22 diz a palavra: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Quer ter vitória na tua vida? Ouve bons conselhos. Provérbios 11, 14. Provérbios 11, versículo 14. Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Alguém me dizia aqui, depois do culto de domingo de manhã, aquela palavra poderosa: pastor, eu pensava que sabia muito, depois que eu ouvi aquele culto no domingo, eu vejo que eu tenho muito para aprender. Alguém me deu um conselho, disse: ah, eu sei o que estou fazendo, quebrei minha cara, deixei de ouvir bons conselhos. Está querendo comprar um carro? O que é que você tem que fazer? Não te precipitas, vai conversar com quem entende. Manda olhar o carro, manda olhar motor, manda olhar isso, manda olhar aquilo, vê a procedência. Sexto, pare para fazer um balanço da sua vida. Isaías 38, versículo 1. As empresas param para fazer balanços semestrais, para ver se estão tendo lucros ou perdas. Há momentos que nós precisamos parar para saber se estamos avançando ou regredindo. Isaías 38, versículo 1. Isaías 38, versículo 1 diz a palavra: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, casa aqui a tua vida, porque morrerás e não viverás. Meus queridos e amados irmãos, como cristãos precisamos arrumar nossa vida, colocá-la em ordem. Não podemos viver de qualquer jeito. Organize suas finanças, organize sua vida conjugal, organize sua vida familiar. Como cristão eu não posso viver de qualquer jeito, as minhas finanças não podem estar em todas esboroadas. É preciso que sobre dinheiro e não falte. Procure ter uma caderneta, anote tudo. Tudo, tenha tudo organizado, seus compromissos. Isso é a prova de que a palavra está surtindo efeito na sua vida. Não gaste seu dinheiro com aquilo que não é pão. Não compre aquilo que você não precisa. Eu tenho falado aqui que muitas vezes nós compramos aquilo que não precisamos com o dinheiro que não temos, quando usamos o nosso cartão. Compramos o que não precisamos usando o dinheiro que não temos. Amado, se você não pode ter um cartão, quebre. Se você não pode ter um cartão, quebre. É o melhor conselho que eu posso te dar. Se você é dominado pelo cartão, quebre antes que ele acabe com sua vida. Ou você quebra ele, ou ele vai te quebrar. Sétimo, pare de andar na contramão de Deus. Provérbios 14, 12. Provérbios 14, versículo 12. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Amado, tem caminho que Deus não quer que você ande por ele. A Bíblia também diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Há caminhos que ao homem parece o quê? Direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Jonas estava andando na contramão de Deus. O Senhor disse: Jonas, vá para Nínive. Disse: eu vou para Tarso. Toda pessoa que anda na contramão de Deus vai dar de cara com as tempestades de Deus. Oitavo, Pare de brincar de crente. Tem gente brincando de crente, irmãos. Pare de brincar de crente. Ou você é crente ou não é, meu irmão. Não tem meio termo. No céu não vai entrar quem parece ser crente, vai entrar quem é salvo, quem é transformado, quem tem um coração novo, um espírito novo. Mas tem pessoas que querem brincar de crente. Como é que se brinca de crente? Domingo de manhã na igreja, domingo à noite nas paz. Pare de brincar de crente. E por último, você precisa parar de murmurar. Você precisa parar de murmurar. Isso é um pecado que Deus abomina. Mas tem gente que não está satisfeito com nada. O cara tem casa e reclama, o cara tem dinheiro e reclama, tem emprego e reclama, o cara tem comida e reclama, só vive murmurando, que culto demorado, que pastor chato, que calor, que trânsito. Veja o que a Bíblia diz. Filipenses 2,14 diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Observe, ele não diz fazei, Ângela, algumas coisas, ele diz fazei tudo, trabalhe sem murmurar, venha à igreja sem murmurar. Nenhuma pessoa que vive murmurando, amada, é abençoada, nenhuma. Você tem que agradecer muito. Você não trouxe nada, nasceste nu, estás vestido. 1 Coríntios 10:10 diz a palavra. 1 Coríntios 10:10. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Deus mandou exterminar, Deus mandou um anjo exterminar milhares de pessoas porque viviam murmurando. Um dos povos mais murmuradores era o povo de Israel. Deus mandava codornizes, eles começavam a reclamar, mas codorna de novo? Deus mandava pão, ele dizia, só tem pão? Toda hora estavam murmurando. Murmuraram porque saíram do Egito, murmuraram porque andaram, tiveram saudades do Egito. Meu querido e amado irmão, tudo que você fizer, faça sem murmurar. Aprenda a mudar o discurso, comece a glorificar a Deus. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais alguma outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer para a glória de Deus. Pai, este copo com água é para a glória do Senhor. Quer bebais, quer comais, quer façais qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Se o que você fizer não é para a glória de Deus, Deus não recebe. Eu queria encerrar contando um pequeno testemunho triste, mas que Deus agiu porque Deus conhece os corações dos seus servos. Há uns três anos mais ou menos, eu fui convidado para fazer uma viagem, fiquei num ambiente de pessoas que se diziam evangélicas, e essas pessoas me convidaram para um restaurante. E o irmão me perguntou, o senhor quer beber o quê? Eu digo, eu quero suco de laranja, sem gelo e sem açúcar. Aí ele disse, traga uma garrafa de vinho com álcool para mim. Olhei, calado estava, calado fiquei. Não brinque de crente, seja um. Não brinque de salvo, seja um salvo. Você ouviu esta noite tudo que Deus está dizendo para você, pare. Pare para vir à igreja, pare para congregar, pare para fazer um balanço na sua vida, pare de murmurar, pare todas essas coisas que Deus falou. Faça um balanço principalmente da sua vida, veja o que é que está errado, procure consertar, porque, amado, eu vou te falar isso com fé, com fé. Se você obedecer o que está neste livro, Deus vai fazer coisas na sua vida que muitos vão olhar e vão ficar espantados. Porque o Deus deste livro é tremendo. Ele é tremendo. Ele é maior do que suas lutas. Ele chama à existência as coisas que não existem. Ele abre portas aonde não há portas. Ele faz estéril ser mãe de filhos. Ele é maior do que o câncer. Ele é maior do que qualquer enfermidade nesta vida. Ele não trouxe você de longe. Tem gente aqui que veio de longe apenas por trazer. Ele trouxe você aqui para mostrar que Ele é poderoso e que sem Ele você não é nada, você não é ninguém, você depende dEle para respirar, seu coração bate porque Ele permite, vivam a vida de santidade, vocês jovens, vivam um namoro de santidade, andem na presença de Deus, estejam presentes nos cultos, não percam as reuniões de oração e você verá o que Deus vai fazer na sua vida, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo.